Essa semana, um ciclista morreu atropelado por um caminhão quando tentava escapar de um assalto na BR-101 em Jaboatão dos Guararapes. Foi o que contou uma testemunha que estava com ele. O corpo da vítima, de 22 anos, foi enterrado ontem. O motorista do caminhão não parou, foi embora. E a bicicleta foi roubada. Infelizmente, o pior de tudo, mais uma vida de um ciclista perdida no trânsito.
Pois é, Leandro. Trânsito, né, que muitas das vezes não oferece condições para que as pessoas que utilizam as bicicletas como meio de transporte, elas possam seguir de maneira segura. Para se ter uma ideia, nos últimos 10 anos, eu estou falando dos últimos 10 anos, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, cerca de 14 mil ciclistas morreram no trânsito aqui no país. Mas o que esse caso revela e o que pode fazer para se proteger, né, do trânsito estando de bicicleta? É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o articulador da Amiciclo, Daniel Valença. Daniel, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Leandro.
Oi, Daniel, boa tarde. Bem-vindo ao Rádio Livre. Bom, esse caso dessa semana, ele mostra pra gente quão vulnerável está o ciclista na região metropolitana do Recife. Essa vítima, ela foi vítima de duas violências. Primeiro, a tentativa de assalto. E depois, um atropelamento. O que que isso revela pra gente em relação à estrutura que o ciclista tem aqui na região metropolitana do Recife?
Veja, Leandro, na verdade a gente quase não tem estrutura. Teve um crescimento, sim, nos últimos anos de estrutura, mas ela não está ainda sendo colocada nas principais vias, como é o caso da BR-101, onde foi vitimado Diego Avelino. Lá está prevista estrutura cicloviária desde 2014, pelo plano diretor cicloviário da região metropolitana do Recife. Então, quando a gente passa para a sociedade que o ciclista, a ciclista só tem direito à via secundária, a gente também está dando um recado para a sociedade que não é direito do ciclista usar aquela via com fluxo maior, com velocidade maior, o que é um recado equivocado, né? Então, esse é o recado que a sociedade acaba dando, de que não é aquele local, quando na verdade, pela legislação, né, tanto pelo Código de Trânsito Brasileiro, tanto pela Política Nacional de Mobilidade Urbana, que são leis federais, é direito do ciclista e da ciclista usar as vias com prioridade e é dever do Estado e das pessoas que estão com veículos maiores prezar pela segurança de quem pedala, né? Primeiro quem caminha, depois quem pedala, e assim vai crescendo os modos de transporte, e a gente tem que seguir essa linha de priorização da segurança. Afinal, estamos falando aqui de vida, mais uma vida foi ceifada, que foi a de Diego Avelino. Infelizmente, como disseram, duas violências aconteceram a ele, mas numa pesquisa rápida a gente viu, nesse mesmo ano, que outros três ciclistas morreram na mesma via, né, no mesmo ponto quase, ou seja, não foi somente a primeira violência, mas sim a segunda violência que o ceifou, que tirou Diego de nosso convívio, né?
Daniel, a gente puxando para a cidade, a gente sabe que as cidades elas não estão preparadas de maneira nenhuma, né? Mas isso não muda o fato de que as pessoas elas utilizam bicicletas diariamente para se locomover de um lado para outro, para o trabalho, para passeio, enfim. O que é que falta, então, para que esses ciclistas eles sejam respeitados no trânsito?
A nossa desigualdade é refletida também no trânsito, né? O que falta é ter o investimento público que teve para o automóvel durante esses 40 anos, 50 anos do automóvel chegando aqui no Brasil, um investimento similar, né, ou investimento prioritário para quem anda de bicicleta, quem anda a pé e quem anda no transporte público. Então, para se ter ideia, nos últimos 8 anos foram gastos 400, 500 milhões de reais em vias para automóvel. Quando a gente fala de ciclovias na cidade, foram gastos 8 milhões. Então, uma fração, 50 vezes menos do que é investido. Então, isso torna essa nossa cidade uma cidade menos favorável a quem usa aquele meio de transporte e mais favorável para quem usa o carro. Mas acontece que nas nossas desigualdades é impossível que as pessoas tenham acesso a um veículo de 30 mil reais, que é um automóvel, falando aqui de um automóvel barato, vamos chamar de barato, mas é meio que impossível um acesso. E nossa cidade teria que dar acesso as pessoas todas terem o direito de usar as vias com equidade, igualdade. Então a gente precisa de uma transformação, exatamente, pegando os recursos e priorizando eles para as pessoas que precisam, que estão fora de uma proteção, que é o carro, se protege de tudo, né? Mas está fora, como é o pedestre, como é quem pedala, e uma priorização para aqueles que ocupam menos espaço, que é como é tanto o pedestre, o ciclista e também o transporte coletivo, né? O usuário de transporte coletivo. Então, para a nossa cidade, que hoje é realmente uma selva no trânsito, nós somos a quarta capital mais violenta no trânsito do Brasil, a gente precisa tratar primeiro a segurança no trânsito, para depois a gente ir pensar nas fluidez, e a gente ainda não inverteu essa lógica. A gente ainda trata primeiro a velocidade como prioridade e depois é que vai pensar na vida. Essa lógica ela vai ser um caminho certo para mais pessoas morrerem, e quando não morrem são mutiladas, perdem membros, ficam inválidas ou, se sortudas, voltam depois de algum trauma à vida normal.
Daniel já adiantou para a gente aí os investimentos, né? Ele disse que 500 milhões foram investidos nas estruturas usadas pelos carros, mas é a minoria da população, ele também disse, e é uma verdade, que tem acesso, que pode comprar um carro. Se todo mundo pudesse comprar carro também, não ia ter condição de ter um trânsito, né? Com a estrutura que a gente tem, que fluísse com a estrutura que a gente tem. Já é um trânsito difícil, carregado. Ônibus, transporte público também não é bom, então mais um problema que enfrenta o morador da região metropolitana do Recife, e quando ele vai para a bicicleta ele também tem a insegurança e a falta de estrutura. Enquanto a gente sonha com um dia que vai ser diferente, que o ciclista vai ter o espaço dele com a segurança que ele precisa, o que você diria para as pessoas que usam a bicicleta, que querem passar a usar a bicicleta, para que haja a autoproteção, para que elas consigam tentar, de alguma forma, que elas tentem se proteger dessa selva que é o trânsito aqui no Recife?
Exato. Bom, tendo em vista que estamos na selva, né, imagine você se proteger dos leões na selva, né, quase uma impossibilidade. Mas, assim, tem como a gente tomar atitudes para que o nosso deslocar realmente seja mais seguro. E quando você começa a pedalar, acaba tendo outra percepção sobre a segurança e a insegurança no trânsito. Sim, nosso trânsito é violento, e sim, a melhor forma de proteger quem pedala é priorizando na via, tendo ciclovia e ciclofaixa. Na ausência, eu digo assim, faça, primeira regra de ouro, faça o que te faz se sentir mais seguro, ou segura. Porque, assim, primeiro você tem que priorizar a sua vida. Então, essa é a primeira regra, né? A segunda regra, agora não são regras, agora são dicas, né? Vamos ocupar um pouco mais as faixas de rolamento, se sentir seguro para tal, né? Se ocupar um pouco mais a faixa, porque você vai evitar aquele fino, aquela fechada, né? E é um direito seu usar os dois bordos das vias, tanto da direita quanto da esquerda, para transitar. Evitar a contramão. Eu falo evitar porque nossa cidade, como ela é construída para o carro, muitas vezes não pegar uma pequena contramão vai te jogar numa grande avenida. Então, como você disse, a primeira regra é te deixa mais seguro. Então, não evitar a contramão, principalmente a avenida, porque é muito perigoso, não dá tempo do motorista te ver, né? A terceira que a gente podia colocar aqui seria pegar os caminhos mais tranquilos. Infelizmente, como a gente não está vendo uma priorização nas avenidas, tenta usar uma via mais tranquila, se for possível, né? Se não for mais, sei lá, acidentada, né? Tipo, com muito relevo, né? Mas se for possível, sei lá, se você pega a Rui Barbosa e vem pegar a Rui Barbosa, talvez a Rua do Futuro seja mais tranquilo, principalmente para quem está começando, né? E aí tem um trânsito mais lento e menor fluxo de automóveis, né? E aí as outras duas dicas são dicas mais políticas, eu vou até dizer aqui, viu, Leandro? A primeira é, fale para o seu amigo que usa automóvel, né, sua amiga que usa automóvel, fale para seus parentes e tal, fale que você também é um ciclista, uma ciclista, e diga para eles que quando você não presta atenção no peso que esse veículo tem, na potência que tem, e que você coloca isso frente a quem está pedalando, você está colocando pessoas como você em risco. Então a empatia pode puxar isso aqui. Minha mãe, eu vi minha mãe mudar assim, sabe? Vi minha mãe reclamando com a amiga porque deu um fino num ciclista, dizendo, se fosse meu filho que pedala, entendeu? E a terceira, fortaleça essa campanha, esses movimentos que pedem por estrutura, por segurança no trânsito, né? A Meciclo é um, mas tem o Bike Anjo, tem tantos outros, e pode-se criar os seus próprios, né? Pressione agora por mais ciclovias, ciclovias emergenciais que estamos pedindo, né? No site pressioneagora.meciclo.org. Vamos tentar, juntos, enquanto sociedade, tentar transformar, porque assim, a segurança realmente, para quem pedala, depende da pessoa do lado, e aí como a gente não pode depender da boa vontade de quem está do lado, a gente precisa da estrutura que nos separa e que protege, como são as ciclovias, ciclofaixas nas avenidas da cidade.
E uma transformação que ela começa a partir do respeito, né?
Da educação, exatamente.
Da educação no trânsito.
Tem uma palavra que está na moda agora, né, Daniel? É empatia. E apesar dela ser tão falada, tem muita gente que não entendeu o significado dela ainda, né? Se você se colocar no lugar do outro, então você que está de carro, se coloca no lugar do ciclista. Se você estivesse ali no lugar dele, você ia gostar de levar um buzinaço atrás de você para te dar um susto, ou para você sair, porque ele precisa passar e ele já é mais rápido que você, né?
De não ter aquela distância,
de,
né?
segurança.
De segurança permitida. Indicada, sim. Na verdade, né? Porque ninguém respeita, pelo visto.
Pois é. Obrigado, viu, pela participação aqui com a gente, Daniel.
Obrigado, Lilian. Obrigado, Leandro. E, assim, realmente a empatia é fundamental, mas enquanto ela não chega, a principal empatia vai chegar quando a pessoa que usa o carro um dia sair para pedalar e ver o que acontece, né, consigo, enquanto pedala, e perceber o que estava fazendo sem nem perceber. Eu até brinco, a 60 km por hora você não consegue ser empático nem com sua mãe. Então, muito obrigado pela oportunidade e vamos nos tratar melhor no trânsito e lutar por uma mudança na cidade, no solo, para que mais pessoas possam pedalar e o trânsito seja seguro para todas e todos. Obrigado.
Obrigada, Daniel. Uma ótima tarde para você. A gente acabou de conversar com o articulador da AmiCiclo, Daniel Valença.